ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite, quarta-feira, 14 de janeiro, 18 horas. Está no ar No Mundo da Bola com a minha apresentação, os comentários de Brenda Balbi, os trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Vamos começar falando de Campeonato Carioca. Bangu e Flamengo se enfrentam logo mais a partir das 9:30 da noite em Moça Bonita, em jogo válido pela primeira rodada da competição. O alvirrubro suburbano quer apagar a campanha ruim do ano passado, quando foi rebaixado para a Série B. O técnico Flávio Tinoco destaca a preparação para o início do estadual no Rio de Janeiro e projeta a partida contra o Fla.
A gente chega até aqui com quase 8 semanas de preparação, com a equipe bastante encorpada, né? Tivemos amistosos muito satisfatórios, então a gente entende que temos tudo para fazer uma boa estreia. Tem uma motivação, a equipe está extremamente organizada, extremamente comprometida para que a gente, na quarta-feira, diante do Flamengo, a gente faça um grande jogo e os atletas consigam encaixar o plano de jogo. A gente vai jogar contra uma grande equipe. Tivemos aí o privilégio de acompanhar o jogo deles contra a Portuguesa. Vimos uma grande equipe, uma equipe organizada, né, uma equipe muito bem treinada. Então nós estamos nos preparando da melhor forma possível para que a gente consiga, dentro da nossa casa, impor o nosso ritmo, impor o nosso jogo e sair, se Deus quiser, com uma grande vitória.
Já o Flamengo deve entrar em campo com uma equipe formada por jovens da base e comandada por Bruno Pivetti. Enquanto isso, os titulares seguem a pré-temporada estabelecida pela comissão técnica e só devem estrear contra o Vasco no clássico válido pela terceira rodada do Cariocão. Sobre reforços, o Fla se acertou com o Gil Vicente e trouxe o goleiro Andrew. O jogador tem 24 anos, foi revelado pelo Botafogo e já está no Rio de Janeiro, passando por exames médicos. Além disso, o zagueiro Vitão pode fazer sua estreia mais rápido do que o planejado. Danilo vem tratando um problema no joelho e Léo Ortiz vem tratando um problema no tornozelo, lesão que o tirou de algumas partidas na reta final da temporada passada. Mesmo assim, o objetivo é manter o Fla na briga pelos principais títulos do calendário. O próprio Léo Ortiz falou sobre as expectativas em torno da equipe em entrevista para o canal do clube no YouTube.
Exatamente. Acho que quando você está num clube como o Flamengo, as expectativas já são altas, né? E depois que você faz um ano como foi ano passado, não só pelos títulos, pela maneira como a gente jogou, pela maneira como a gente mostrou nosso futebol contra todos os adversários, né? Seja em nível estadual, nível nacional, como também em nível internacional. Isso coloca uma expectativa e também, às vezes, um alvo na gente, né, de ser o time a ser batido. Então, a gente tem que estar muito preparado para isso, porque sabe que as equipes vão se preparar ainda mais para nos enfrentar. Mas estar no Flamengo é isso, né? Então, a gente com certeza vai trazer coisas novas. Tenho certeza que o Felipe também está muito motivado para começar essa temporada e trazer coisas ainda melhores para que a gente possa voltar a conquistar os títulos que a gente conquistou e, quem sabe, não conquistar ainda mais.
Léo Ortiz também projetou as primeiras decisões do Fla em 2026.
Não, esse ano é um pouco diferente, né? Acho que a gente já começa meio que no olho do furacão, assim, né? Já começa com o brasileiro em janeiro, que não é normal, mas é se preparar melhor ainda na pré-temporada, porque sabe que vai ser tudo muito rápido e a partir do momento que começar, como você falou, já são 2 clássicos, já tem a estreia no brasileiro contra São Paulo, já tem uma decisão de título já logo no começo, e logo também vem a decisão da Recopa também, que às vezes é mais pro meio do ano e você tá mais preparado, mais em ritmo de jogo. Então acho que vai ter que adquirir o ritmo de jogo o mais rápido possível, pegar as coisas que o Felipe tem para passar pra gente o mais rápido também, ajudar aos novos que estão chegando a se adaptar o mais rápido possível, porque a gente sabe que vai precisar de todo mundo no mais alto nível para que a gente possa começar bem a temporada e principalmente terminar bem, né?
Ano quente para o Flamengo. Flamengo que estreou empatando com a Portuguesa no Campeonato Carioca. E hoje tem um tradicional adversário, o Bangu. Faz tempo que o Flamengo não joga lá em Moça Bonita, 10 anos. Será que esse Flamengo ainda com os jovens vai conseguir parar o Bangu? Balbi, Brenda Balbi, boa noite.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite para quem está acompanhando a gente. Olha, missão difícil para o Bangu e missão difícil para os meninos do Flamengo também, né? Vale frisar sempre que ainda é um time alternativo, jogando, né, com a camisa do Flamengo nesses momentos iniciais do Campeonato Carioca. Mas ainda assim, é um time do Flamengo muito experiente, né? Apesar de ser um time sub-20, um time que jogou Libertadores, um time que jogou Mundial e ganhou o Mundial no ano passado. Então, são garotos que não estão ali à toa, né? Um time mais cascudo, um time que o Felipe, inclusive, conhece bem. Então, acho que vai ser difícil para os dois lados. A gente sabe que tem ali uma certa diferença, principalmente a nível de experiência, quando a gente encontra, né, jogadores mais experientes a nível de idade mesmo, né, de jogos, e meninos mais jovens, mas ainda assim eu acho que é um duelo entre experiência e vitalidade, né, então vai ser difícil pros dois lados, mas sem dúvida é um grande jogo pra gente ficar de olho. E o Flamengo, que de fato vai ter uma temporada muito longa, né? Começando com esse Carioca, a Supercopa tá na porta também, e o Brasileiro que também já começa.
É verdade, o ano bastante movimentado logo no início. O Flamengo trouxe seu segundo reforço, tinha acertado com o zagueiro Vitão do Inter, que de repente vai até começar a jogar antes do planejado. E chegou também o goleiro Andrew, que estava lá no Gil Vicente de Portugal, para ser sombra do Rossi. Será que ele vai ter chance?
Olha, a vida do goleiro é difícil, né? É difícil um goleiro ter oportunidade quando o seu titular tá bem. Mas é aquilo, sem dúvida o Andrew vai aprender muito com o Rossi. O Rossi que foi um goleiraço na temporada passada. Teve muita importância nas campanhas do Flamengo durante 2025. Então, com certeza, pro Andrew vai ser maravilhoso aprender com ele e também ser essa sombra, né? E se projetar cada vez mais. Sem dúvida, vai conseguir evoluir como jogador, como atleta, e isso vai contar para a carreira dele, com certeza.
E chegou a hora do
Momento Estádio.
E Etienne Medeiros está de volta às piscinas. A campeã mundial dos 50 metros costas em 2017 anunciou o retorno para a natação de alto rendimento depois de mais de 3 anos longe das competições e pouco mais de 1 ano depois de se tornar mãe. A inclusão dos 50 metros costas no Programa Olímpico de Los Angeles 2028 foi um dos grandes motivos do seu retorno, como a própria Etienne explicou em depoimento concedido para os amigos do Olimpíada Todo Dia.
Pois é, estamos de volta. Estou muito feliz, muita gente envolvida, muita burbulhinho na barriga, muita coisa nova. Será que a gente vai conseguir? Será que a gente já está lá? Muita coisa, muita pergunta sem resposta, mas uma coisa eu tive coragem em muitas pessoas para que esse projeto acontecesse. Tô de volta buscando 50 metros costas para a LA e conto com a torcida de vocês e apoio para a natação feminina, natação do Brasil.
Etienne Medeiros é recordista sul-americano dos 50 metros e 100 metros costas, além dos 50 metros livre. A última competição de Etienne Medeiros foi o troféu José Finkel de 2022. Vamos falar agora da FIFA, que definiu as bases de treinamento das seleções que vão disputar a Copa do Mundo. Atendendo ao pedido da CBF, o Brasil vai treinar no Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown, e ficará hospedado no Hotel The Ridge, em Baskin Ridge, ambas as cidades localizadas no estado de Nova Jersey, na costa leste norte-americana. O CT Columbia Park passa por obras no local para ampliação das estruturas e modernização de instalações e equipamentos. E a escolha do hotel levou em conta, dentre vários aspectos, como privacidade, conforto e segurança, e a distância para o local das atividades. Lembrando que o Brasil está no grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. As partidas serão disputadas em Nova York e Nova Jersey, Brasil e Marrocos, Filadélfia, vai ser Brasil e Haiti, e em Miami vamos ter Brasil e Escócia. Brasil aí agora, então, já tá começando, né, a Copa do Mundo. Daqui a pouco, a gente tá falando em ano movimentado e rápido, vamos ter essa Copa e o Brasil já se acertando, né, começando a entender, acertando sua logística, sua infraestrutura para encarar essa competição tão importante, uma Copa tão desejada, né, há tanto tempo que a gente não ganha uma Copa, não é, Brenda?
É isso mesmo, Rodrigo. Eu confesso não ter grandes expectativas para essa Copa do Mundo, a nível de resultado, né, acho que a gente avança para a segunda fase da competição, mas aí, é claro, que uma competição de tiro curto, tudo pode acontecer, né? Ir ganhando jogos no 1-0, na disputa de pênaltis, claro que isso pode acontecer, mas não acho que o Brasil chega como favorito para essa Copa, né? Coisa que há 10 anos atrás, Brasil sempre era favorito para uma Copa do Mundo, independente, né, do momento em que estava vivendo. Então acho que o torcedor brasileiro perdeu um pouquinho essa proximidade com a seleção brasileira, justamente por esse tempo todo, né, sem ganhar um título, por ter uma seleção que também não se engaja muito com a torcida. Então não tenho muita expectativa para essa Copa do Mundo nesse ano. Mas ainda assim, uma Copa que pode trazer coisas positivas, né, porque é uma geração mais jovem, uma geração que tá pedindo passagem. Claro que a gente ainda não tem um cara muito absurdo, né, que a gente possa olhar e falar, nossa, esse jogador vai trazer a Copa pra gente, mas ainda assim, uma Copa do Mundo é uma Copa do Mundo, e a gente precisa retomar a ter os holofotes voltados pro Brasil, né, porque não dá pra gente ficar tanto tempo sem título de Copa do Mundo, nós que somos tão tradicionais, principalmente na revelação de tantos jogadores, ficar tanto tempo assim sem ser protagonista numa Copa do Mundo é ruim.
É péssimo, é verdade, Breno, concordo inteiramente com você. E falando de tênis, Gustavo Reis e Thiago Wilde foram eliminados na segunda rodada do qualificatório do Aberto da Austrália. O Wilde enfrentou o italiano Francesco Maestrelli e foi derrotado por 2-7-0, parciais de 7-6 e 6-4. Já Reid foi superado pelo croata Dino Prismic, também por 2-7-0, parciais de 7-5 e 6-2. Com isso, o Brasil terá Beatriz Haddad Maia e João Fonseca na chave principal do Grand Slam australiano. O brasileiro Gustavo Ferreira ganhou pontos na corrida para os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão, no bobsled. Ele ficou na 16ª posição do two-man da etapa austríaca Innsbruck, da Copa Europa, e aumentou em 4 pontos o somatório do ranking classificatório. Vale lembrar que apenas os pilotos disputam as vagas olímpicas. O restante das equipes é definido por convocação das respectivas confederações. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E se o Palmeiras abriu os cofres e acertou a contratação de uma série de reforços, o Corinthians também agiu rápido e já apresentou 5 novas jogadoras visando a participação na Copa das Campeãs da FIFA e também o início do Brasileirão Feminino. Juliano Justo acompanhou a apresentação das brabas e traz todos os detalhes pra gente. Boa noite pra você, JJ!
Fala, pessoal! Começo de temporada bastante agitado para as brabas do Timão, e não é para menos, já que o primeiro e talvez o principal desafio da temporada é logo agora em janeiro, primeira edição do Campeonato Mundial de Clubes organizado pela FIFA, viagem dia 20, estreia dia 28 lá em Londres contra o Gotham FC. Para isso, então, o Corinthians, as brabas se movimentaram bastante no mercado. Foram 5 contratações. A zagueira argentina Agustina foi repatriada e volta ao clube paulista depois de 9 anos.
O Corinthians tem uma história muito forte e para mim era um desafio, e um desafio que eu realmente quero vivenciar, estar com jogadoras do nível que tem o Corinthians, competir em todas as competições que tem pela frente.
No meio de campo foram 2 contratações. A volante Ana Vitória também foi repatriada depois de 7 anos jogando na Europa.
Estou muito ansiosa para voltar a jogar, evidentemente com a camisa do Corinthians, mas é também ali para ganhar títulos. Acho que temos logo o Mundial agora, logo de cara. É uma competição com a qual a gente sonha já há muitos anos, né? Então vamos ter agora uma oportunidade e a expectativa é sair de lá vencedor.
Outra contratação, Paola Garcia, que jogou a final da Libertadores pelo Deportivo Cali contra o Corinthians no ano passado, chega também e com status para ser titular dessa equipe.
Me encuentro muy feliz, estoy aprendiendo, estoy escuchando, porque claramente es muy diferente el fútbol en mi país al fútbol brasileño, y no llego a cualquier equipo, llego a un equipo grande.
E na frente, mais duas contratações. A uruguaia Belém Aquino, um antigo desejo aí das brabas do Corinthians, depois de vários anos defendendo o Internacional lá em Porto Alegre, ela finalmente chega para ser reforço do Corinthians.
Para mim era o momento de sair, obviamente sabemos o que significa Corinthians a nível mundial e a nível local também, e obviamente que sempre é lindo poder estar num clube tão grande.
E a quinta contratação é Raíssa, destaque do Bahia no ano passado, com 12 gols marcados. Ela chega para buscar espaço também nesta linha de frente das brabas do Corinthians nessa temporada.
Eu acho que a forma que eu posso ajudar o Corinthians é sendo eu mesmo, o meu jeito de ser mesmo, o meu jeito de jogar. Bom, claro que com treinadores diferentes eles têm formações diferentes, mas tudo conversando ali, eu acho que a gente pode um ajudar o outro.
São Paulo para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo. Brenda, Corinthians reforçando para não fazer feio no Mundial. Vamos ter algumas chances nesse Mundial da FIFA ou pelo menos vamos fazer bonito?
Cara, eu acho que a gente compete. Acho que o Corinthians compete. Eu acho que o Corinthians é o time que realmente tinha que ser o primeiro ali brasileiro a participar de um campeonato mundial, justamente por toda a história que o Corinthians tem aqui na América do Sul, né? O maior campeão da Libertadores, é o maior campeão do brasileiro. Então, não poderia ser outro time se falarmos em justiça. A gente sabe que não existe justiça no futebol, mas se falarmos em justiça, o Corinthians realmente deveria ser esse primeiro representante brasileiro no campeonato mundial. E acho que chega para competir sim, RR. É um time que, apesar das perdas, ainda consegue se reforçar bem. Tem um elenco muito interessante. A maioria das meninas já jogam juntas há muito tempo. Isso faz diferença dentro de campo, até porque cada uma sabe onde a outra vai estar ali. Enfim, com tão pouco tempo, né, de preparação, de pré-temporada para o Campeonato Mundial, ter essa unidade, né, ter essas jogadoras com esse time mais conjunto faz diferença para essa competição, que é de tiro curto e que tudo pode acontecer, né? A gente tava falando de Copa do Mundo, acho que Campeonato Mundial também tem um pouco essa pegada, por ser ali jogos muito rápidos, um em cima do outro, e todos já decisivos. Acho que o Corinthians tem chance sim de alcançar voos grandes nesse Mundial.
Vamos torcer. E seguindo com o futebol feminino, o Cruzeiro anunciou a contratação de 11 jogadoras para esta temporada. São elas a goleira Cláudia, ex-fluminense, campeã da Copa América Feminina de 2025, a zagueira Tainara, que tem passagem pela seleção feminina e pelo Bayern de Munique, a lateral Laura Felipe, com passagem pela seleção do Uruguai, as volantes Capelinha e Ana Flávia, a meia Rafa Leves e as atacantes Milena Ferreira, Mariana Andrade, Ravena e Milena Fernandes. Vale lembrar que as Cabulosas têm 4 competições pela frente. A equipe disputa o Brasileiro, a Copa do Brasil, o Campeonato Mineiro e a Libertadores Feminina. Parece que montou um elenco para dar conta de tudo isso, hein?
Vem forte novamente nessa temporada o Cruzeiro. Muitos ficaram um pouco preocupados, né, quando no final da temporada passada o Cruzeiro informou a saída de 11 jogadoras, mas aí agora se reforça com 11, né, foi elas por elas, saiu 11, chegaram 11, e de fato o Cruzeiro esse ano com o calendário um pouco mais extenso, participa da Libertadores Feminina pela primeira vez na sua história, então de fato aí é um ano maior para as cabulosas, que tem mais coisas a conquistar, né. Um detalhe, RR, é a chegada da zagueira Tainara. A gente muito falava, né, da perda da Isa Reis, que foi pro México, uma zagueira de seleção brasileira, jogadora jovem também, com potencial gigantesco. A gente falava que seria muito difícil repor ali uma jogadora a nível Isa Reis, mas chega a Tainara, acho que chega muito bem, cumpre bem ali a função, o vácuo deixado pela Isa Reis. Tainara, que também foi jogadora de seleção brasileira, tudo bem que tá um pouco sumida da seleção, mas ainda assim uma jogadora super experiente, com bagagem e que chega ali para reforçar o sistema defensivo desse Cruzeiro, que com certeza vai buscar coisas grandes esse ano também.
Falando agora de Campeonato Paulista Masculino, Palmeiras e Santos fazem o primeiro clássico da competição, o clássico da saudade, daqui a pouquinho, a partir das 7:30 da noite, na Arena Barueri, em São Paulo. As duas equipes vão mandar em campo o que tem de melhor no momento e querem a vitória para ganhar moral nesse começo de temporada. No Verdão, o técnico Abel Ferreira deve ter Vitor Roque e Flaco Lopes à disposição para o jogo. E o jovem Alan garante que o elenco alviverde quer esquecer o último ano frustrante e conquistar títulos nessa temporada.
A gente chega bem, a gente chega confiante, apesar de não ter sido uma temporada muito boa em 2025, a gente chega muito bem confiante para dar o melhor aqui para Palmeiras. A gente sabe que a gente é capaz, a gente está trabalhando dia a dia para poder chegar em finais, para poder disputar títulos. Então a gente sabe do que a gente pode fazer aqui pelo Palmeiras e a gente vai dar o nosso máximo para estar sempre ali brigando e ganhando títulos.
Alan também destaca a expectativa para o clássico de logo mais.
Quando é clássico, a gente trata de uma maneira diferente, a gente dá aquele 10% a mais, né, 110 a mais. Então a gente sabe que é um jogo importante, o clássico é um jogo à parte, a gente está aqui trabalhando a semana toda para jogar esses jogos, então acredito que a gente vai fazer um bom jogo e, se Deus quiser, sair vitorioso.
Já o Santos anunciou a contratação do volante Gabriel Menino. Ele chega por empréstimo do Atlético Mineiro por uma temporada e chega para suprir a saída de Vitor Hugo, comprado pelo Galo juntamente ao Flamengo. Ainda sem Neymar, a grande esperança do Peixe no clássico contra o Palmeiras é o atacante Gabigol. E o técnico Juan Pablo Vojvoda destaca a importância do camisa 9 e sua influência com os mais jovens no elenco santista.
Não, normal, é um jogador bueno, que tem seu recorrido em quanto a experiências vividas dentro do futebol, não só de Brasil, sino internacional. Ele é um jogador ganhador, é um jogador que, bueno, que tem uma estrela especial em las partidas importantes, en este tipo de partidas, en las primeras partidas él consigue poner o foco en el gol y consigue gol. En cuanto a día a día, se sumó rápidamente a grupo. Você me pregunta la relación de él con los meninos. Bueno, Mateo Xavier llegó ontem, Gustavinho también, mas sabemos que, bueno, son jugadores que siempre, siempre van a abrazar a otros jugadores que han vivido o están viviendo o la propia experiencia que él vivió hace cosa de 10 o 12 años atrás.
Tá aí o Vojvoda, o argentino Vojvoda, técnico do Peixe. Brenda, para esse primeiro clássico dos estaduais, né? Dá para dizer que tem favorito, Verdão ou Peixe?
Não tem favorito, né? Eu acho que para clássico é muito difícil a gente cravar um favorito, né?
Por mais nesse temporada, né?
Exato. E por mais que, ainda assim, se fosse no meio da temporada, um time melhor que o outro no Campeonato Brasileiro, por exemplo, um clássico é um clássico, né? É diferente, a atmosfera é diferente, a vontade dos jogadores é diferente, a entrega dentro de campo é diferente. Então, realmente, é muito difícil de apontar um favorito. Agora, o Palmeiras tem um elenco mais robusto, né? Um elenco que tá formado há mais tempo, que apesar deles acharem que foi um ano não tão bom na temporada passada, ainda assim chegaram em várias finais, conquistaram títulos também, e o Santos está voltando, né? Está voltando para a elite, tentando realmente se consagrar novamente, né? Como um time que disputa títulos. O Gabigol é um jogador que acho que vai ser muito importante nessa retomada do Peixe. E é isso, acho que não tem favorito não, é difícil falar.
É difícil, começo de temporada, mas deve ser um bom jogo. E hoje é dia de campeonato cearense. A partir das 9h20 da noite, a sua TV Brasil, em parceria com a TV Ceará, transmite todas as emoções de Ceará e Maranguape, direto do Presidente Vargas, em Fortaleza. O Vozão vem de vitória sobre o Floresta na primeira rodada e quer aproveitar a estreia dos titulares e do técnico Mozart no estadual para levar mais 3 pontos para casa. O meio-campo Vinícius Zanocello fala sobre o contato com o comandante do Ceará e a partida de logo mais.
Os treinos vêm sendo muito bons, o professor Mozart vem trazendo muito conteúdo para nós. A gente teve uma abordagem muito tática nesses últimos dias de treinamento. Como eu disse, é um conteúdo que ele vem passando. Mesmo a gente ter ganho os 3 dias, ainda assim é uma pré-temporada muito curta. Então a gente vai ter que ir se adaptando ao longo dos jogos. E a gente espera que nós possamos começar com o pé direito, fazer um grande jogo e que seja o início de um ano muito vitorioso.
E lembrando que você acompanha os campeonatos baiano, cearense e capixaba na telinha da sua TV Brasil. Siga as redes da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e fique por dentro de todas as nossas transmissões. Brenda, esse Ceará que caiu na segunda divisão do Nacional, mas é muito forte, é o maior campeão do estado do Ceará, tem como seu arquirrival aí o Vozão na sua segunda rodada. Será que é favorito mesmo? Hoje joga com os titulares, né? Vai estrear.
É favorito sim. Eu acho que apesar no Campeonato Brasileiro ter sido, né, bem irregular, e como você bem colocou, estava na Série B, ainda assim no estadual é a grande força, né? O time que tem ali a torcida também embalando. Acho que isso faz muita diferença dentro de campo para os jogadores. Não tem como fugir disso não, RR. Os estaduais, eles costumam ter alguns times que são realmente os favoritos, né? Os menores, eles vão correndo por fora, vão comendo pelas beiradas, mas os times de camisa, eles têm alguma vantagem sim.
Com certeza. De qualquer modo, para o Ceará e também para o Fortaleza, é o momento de se reconstruir para tentar voltar, né, no próximo ano para a elite do Brasileirão masculino. Brenda, boa noite para você, muito obrigado.
Tamo junto, RR.
Valeu, Brenda Balbi. O nosso programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. A gente lembra para vocês e relembra o gol da vitória da Desportiva Ferroviária sobre o Rio Branco de Venda Nova por 3-1. A TV Brasil transmitiu o jogo em rede com a TVE do Espírito Santo e a narração é de Robson Maia. Logo depois dos gols, quem vem aí é o repórter nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês. Tchau.
O gol nacional.
Olha o Jorge, vai levando. Encarou dois, passou por dois, invadiu a área, bateu na trave. Uma jogadaça do Jorge. E aí, na sequência, é pênalti para a Desportiva, hein? Pênalti para a Desportiva. O Júlio, que acabou de entrar, atingiu em cheio o Jonathan muito Marinho. Não pênalti. Tem nem dúvida, Hélio.
Aquele pênalti bobo, sem querer, mas muito pênalti. Uma jogada boba, o jogador Desportiva de costas ali, né? Para jogar uma bola para trás. O Júlio foi afobado na sua juventude, na frente do árbitro. Errou completamente. Um dos pênaltis mais pênaltis que a gente já viu aqui no Araripe.
É pênalti para Ativa. Harrison de um lado, Thiago Moura do outro. Harrison é pegador de pênaltis, hein? O Thiago Moura, por outro lado, bate muito bem. Autoriza o árbitro. Thiago Moura contra Harrison. Oportunidade para ampliar o placar, para fazer 3-1. Partiu para a bola. Thiago Moura bateu. Gol! Thiago Moura! Da Desportiva! De um lado, bola do outro, Thiago Moura na categoria. Os moleques são brabo, hein? São brabo, hein? Thiago Moura na elegância, bateu firme. O Harrison escolheu o canto esquerdo, o Thiago canto direito e a bola morre no fundo das redes. Agora 3 para a Desportiva, 1 para o Rio Branco de Venda Nova. Comemoração da torcida Grená, água no chope da reação do Rio Branco de Venda Nova. Yeah!